Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e essa semana, né, não tinha como ser diferente, não tem como fugir do tema, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre Duna, a obra do Frank Herbert aí, que está com a adaptação do Denis Villeneuve para o cinema, teve parte 1, acabou de sair a parte 2. O pessoal está em polvorosa, né, com o filme. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as duas obras, né, tanto os filmes quanto os livros também. E para me ajudar, tem aqui meu amigo Fábio Fernandes. Como é que está, Fábio? Tudo certo?
Certíssimo. Eu já vi a parte 2. Não vou dar spoilers. Podem ficar tranquilos e tranquilos, mas eu quero falar como o filme é bom e como ele é muito fiel à essência e a muitas questões, a muitas cenas do livro, né? Vamos falar sobre isso já.
Isso aí. Vamos falar aí sobre Duna, né? Então, contextualizando um pouquinho, Duna, ele... Bom, acho que ele é um livro que... Uma história que no momento tem evitado sinopses, né? O pessoal acho que já tá muito por dentro, mas... O Duna, ele é lançado em 65, né? Pelo Frank Herbert, né? Ele é vencedor do Hugo em 66. E acho que legal pra gente começar a falar um pouquinho, Fábio, sobre o Duna é... Eu acho que seria legal falar um pouco, e eles vão entender porque ao longo da minha fala, da relação que a gente tem com o livro, né? O Duna, eu conheço o livro... Há mais ou menos uns 10 anos, quando eu comecei a trabalhar em livraria, tinha uma seçãozinha ali de ficção científica muito pequena e já tinha lá um calhamaço gigante com uma capa bem chamativa, né, de um verme gigante. Comprei o Duna nesse período, 2012, 2013, por aí, só fui ler agora nos últimos meses, né? E devido ao tamanho que tem tomado o Duna, eu queria ver contigo, Fábio, como foi conhecer Duna pra ti, em que período que tu conheceu, e até... Pegando de como Duna, lendo Duna agora, eu percebo como ele é gigante, não na questão de tamanho, claro, né? A história ela é muito grande, com certeza, mas de como esse universo, ele é, tem toda essa complexidade, tem todo esse tamanho, ele é um trabalho muito primoroso, que até tem na parte de trás do livro aqui, né? Uma fala do Arthur Clarke, né? Que ele desconhece algo que se compare ao Duna, né? Talvez só o Senhor dos Anéis, né? Então, não sei se é... E o público, o fandom de Duna, né? Ele é realmente muito fiel, né? O pessoal que conhece, conheceu nos livros antes, até antes do David Lynch ali fazer a produção, né?
Pois é, é assim, meu contato com Duna se deu na época do primeiro filme do David Lynch. Eu acho que é o seguinte, é interessante, nessas horas as pessoas reclamam de adaptação, mas eu acho que elas são boas para disseminar os originais. Em 84, portanto, há 40 anos, saiu o primeiro filme, e eu tinha pedido, já se sabia que o filme ia estrear, o filme estreou acho que no começo de 2000 e começo de 1984, começo para o meio do ano, no primeiro semestre, mas eu lembro que eu pedi no amigo oculto da família, e uma prima me deu esse livro. Então foi no final, eu ganhei no Natal de 2000, olha, no Natal de 83 eu ganhei, e eu devorei o livro, eu devorei o primeiro livro, ganhei português, a primeira tradução do Jorge Luiz Calife, que na época era um escritor de ficção científica que estava se evidenciando com a trilogia Padrões de Contato, e ele traduziu toda a primeira versão de Duna, que saiu pela Editora Nova Fronteira, foi toda traduzida por ele, e... Eu lembro que eu estava começando a traduzir, inclusive, eu achei 3 ou 4 errinhos no livro, erros pequenos que não comprometem o livro, mas eu fiquei muito atento ao livro e eu queria muito ler no original. Só fui ler no original o primeiro volume há pouco tempo, mas a tradução me mexeu comigo, apesar de tudo. E eu li, fui ver o filme me deu dor de cabeça, assim, tipo, fisicamente, porque ele comprime muita informação. A gente sabe hoje em dia que ele queria fazer, na verdade, quase que o do Villeneuve está fazendo agora, ele queria fazer um filme de 6 a 9 horas de duração, ou seja, uma trilogia, e o Dino De Laurenti, que era o produtor, não deixou, e acabou fazendo essa versão comprimida. Hoje em dia ele meio que renega, agora ele parece que está desrenegando, ele renegou durante muitos anos, e o que a gente tinha no streaming, eu não sei ainda, porque eu não tive coragem de rever no streaming, é uma versão muito... uma versão ampliada, mas mal editada por um outro editor, diretor que convidaram ali, que é um diretor desconhecido que convidaram para fazer. E ainda tinha uma explicação prévia antes do filme começar, com umas pranchas desenhadas que pareciam os quadrinhos, e que é muito ruim para narração. Fui mostrar para meus alunos anos atrás, na faculdade, e eles acharam detestável. Então, assim... Coitados, a experiência foi ruim para eles, foi estragada para eles. Mas vamos cortar isso aí. O filme original, a versão do David Lynch, é problemática, mas ela é muito bonita visualmente. E eu acho que você tem que ler o livro para entender. Mas ela pegou muito no inconsciente coletivo das pessoas. As pessoas até hoje falam muito nessa versão. Em 2000, a Fox lançou uma minissérie chamada Duna e, na sequência, outra chamada Os Filhos de Duna. E ela pegou os três primeiros livros de Frank Herbert. Duna, Messias de Duna e Os Filhos de Duna. Também tem muitos problemas, mas, por incrível que pareça, ela é uma adaptação fiel em termos de cenas. Inclusive, ela tem uma coisa que nenhum dos dois filmes tem. E muita gente reclamou quando Duna Parte 1 do Villeneuve saiu, que é a cena do banquete em Arrakis, que é uma cena meio que shakespeariana, que chega quando a Duque Leto, Jéssica, e até o Nossa Senhora, vou esquecer o nome do Paul, até o Paul, Atreides, estão, recebem algumas famílias para, né, recebem a família, o Conde Fenring, né, e a Lady Fenring, Lady Margot Fenring, o representante da Coan, se eu não me engano, que é da Liga Comercial, e eles bebem ali um pouquinho demais e falam, dão a entender como é que as coisas funcionam na política do Imperium, né, do Imperium e de Arrakis. E é muito importante essa cena para você entender. Os filmes funcionam sem essa cena do banquete, mas eu recomendo fortemente que vocês leiam e prestem atenção nessa cena, porque essa cena do banquete diz muito sobre as mentalidades das pessoas nesse universo futuro. Aliás, uma coisa que eu quero observar, que nem o Villeneuve fez, quis colocar, para não confundir mais ainda as pessoas. Quando eu vi o filme pela primeira vez, o do David Lynch e o do David Villeneuve, eles colocam que a história se passa no ano de 10.191. Ela se passa no ano de 10.191, depois do jihad butleriano. Que é uma coisa que não é mencionada no livro, no Villeneuve. O que é isso? Foi a revolta contra as máquinas. Na verdade, o universo de Duna era mais ou menos o universo do Exterminador do Futuro, tá? Que o Brian Herbert, o filho de Frank Herbert, junto com Kevin J. Anderson, eles fazem uns 15 livros, vem mais um agora aí, sobre com prequel, sidequel, sequels de Duna, e eles fazem a trilogia do jihad butleriano. Esses livros são bem inferiores aos do Frank Herbert, tá? Mas são divertidos se você quiser entender um pouco mais do universo. E o jihad butleriano acontece no nosso ano cristão de 15 mil. Então, ou seja, o universo, a história de Duna se passa daqui a 26 mil anos, mais ou menos. Então é importante vocês entenderem isso. Por que as coisas andaram tanto para frente e para trás nesse universo? 10 mil anos seriam quase suficientes, mas a ocupação da galáxia, né, ela só vai se dar depois do jihad butleriano. Então isso é importante entender. Para fechar aqui rapidamente, pode dizer o seguinte: eu li o primeiro livro, eu me apaixonei pelo universo de Duna, vi o filme e continuei apaixonado. Eu não sou do time que detestou o filme, eu achei assim, se eu não tivesse lido o livro, eu acho que eu ia achar muito confuso, mas eu consegui entender o filme, né? E depois eu tive uma tia que foi morar na Arábia Saudita, né? Eu tive um tio que era técnico de futebol, e eles foram morar na Arábia Saudita, aí quando minha tia tava voltando, perguntou se a gente queria alguma coisa e tudo mais, então foi muito engraçado, né? Aí eu falei assim, tia, se eu encontrar uma livraria que tenha livro em inglês, eu queria os outros livros de Duna. E ela me trouxe o Messias, os Filhos de Duna e o Deus Imperador de Duna. E isso foi muito, foi maravilhoso. Foi assim, entre os primeiros livros que eu li em inglês de ficção científica estão esses livros de Duna, né? Já foi em 85, 86, se eu não me engano. Foi pouco depois. E aí eu virei um fã de Duna. Depois, né, alguns anos depois, consegui comprar o... Já tava, o Frank Herbert estava vivo ainda, ele morreu pouco depois. Aí saíram o quinto e o sexto volume, eu li. Né? Não achei tão bons, mas são interessantes, sim, para entender a progressão dos eventos de Duna. Né? E eu me tornei um fã de Duna, eu sou muito fã. E assim, estou fascinado com o que foi feito agora no segundo filme, que é um espetáculo visual e narrativo. E estou muito ansioso para ver o que vem por aí no Messias de Duna, que seria o terceiro, né, para fechar a trilogia do Frank Herbert no cinema.
Acho que é legal. Eu assisti, né, o filme, o primeiro filme, ainda antes de ler o livro, né, e acho que é interessante algumas, realmente são experiências, né, acho que tu lê antes e vê o filme depois é diferente do que tu vê o filme e depois lê o livro, né. É tanto que eu vou entendendo mais algumas coisas, inclusive até as escolhas do Villeneuve, né, para da maneira como ele tá contando a história, né? E acho que o que me pega em primeiro, assim, é... O pessoal reclama muito, né, do filme 1 ser muito ser um pouco arrastado e tal, e eu acho que realmente não tem como ser diferente, né? Pela maneira como o Villeneuve quer contar a história, mas eu acho que ele faz uma coisa que, pra mim, que agora que eu li o livro, né, que é a introdução. Se a gente for pegar, comparar a introdução do Duna, do livro, né, com o do Villeneuve, eu acho que o Villeneuve, ele se preocupa em explicar bastante coisa do universo de Duna antes de jogar a gente na história. Eu acho que é por isso que o filme 1 talvez possa ficar um pouco arrastado. Assim. Tanto que uma das principais cenas ali do filme 1, né, que é logo no livro, é mais ainda no início, né, que é quando o Paul vai falar com a Bene Gesserit, né, ele coloca a mão na caixa lá, ele é uma das primeiras cenas, primeiras páginas do livro, né, e ali no filme ele vai acontecer lá para quase uma hora de filme, né, então tu tem, eu acho que o Villeneuve se preocupa em fazer uma introdução pra gente entender o que que é Duna, o que que é o planeta deserto, sentir falta dessa frase, acho, no filme, né, o Duna Hax, planeta deserto, né, que é muito repetido no primeiro capítulo, né, mas eu vejo que o Villeneuve, ele tem... tá com essa pretensão de fazer toda a história, né? Então eu realmente acho que o primeiro livro, o primeiro filme, ele precisou ser assim um pouco, eu não vou dizer arrastado, não acho que é uma palavra muito forte, mas ser mais descritivo, né, pro tamanho do que a história é no livro, né?
Eu acho que, o Thiago, que as pessoas são muito imediatistas, elas não conseguem mais entender um filme lento. Filme lento não é necessariamente filme chato ou filme ruim. É, eu revi outro dia na televisão, no streaming, o Duna 1, e é isso, sabe? Tipo, eu continuo gostando muito, acho que o filme, ele é muito... muito tranquilo, né, assim, ele segue num passo que eu acho totalmente adequado a contar a narrativa. É o que você falou, eu fui ver agora, e aí a cena da caixa passa quase uma hora depois, eu falei, nossa, eu nem lembrava, mas não senti problema nenhum com isso. Aí é que tá o negócio, uma adaptação é uma adaptação, ela não é decalque, né, ela não, nem consegue ser, porque é outra mídia. Então, se você começa a ficar muito incomodado com como a adaptação tomou, aquilo não é para você. Eu, como fã, gosto muito, acho que funciona, assim, a adaptação do Denis Villeneuve, a parte 1 também. Eu vi um comentário no Facebook de um cara comentando, pô, mas então por que não filmaram só a parte 2, só a parte 2 tem ação? Eu falei, mas um filme não é só ação. Agora eu tô doido para sair o DVD, para eu comprar a caixinha dos dois, acho que vai deixar sair o terceiro depois também, há uns anos, para poder ver pelo menos parte 1 e parte 2 juntas, porque vai ser um espetáculo, é como Lawrence da Arábia. Eu falei isso com meus alunos outro dia, meus alunos, ninguém sabe que filme é esse, Lawrence da Arábia. Ok, entendo, se passaram 10, 60 anos. Mas eu explico para eles, olha, também em termos de cinema, foi isso, 4 horas de filme tinha um intervalo no meio, era um hábito, era uma cultura hollywoodiana, que já, depois dos anos 70 acabou. Infelizmente, talvez devêssemos ter de novo essa cultura, para que as pessoas se acostumassem de novo. O próprio espetáculo de ir ao cinema, né? Você ia ao cinema e você via uma projeção de um trailer, com documentário e tudo mais e tal. Mas eram outros tempos. Eu confesso que eu mesmo, hoje em dia, se for ver isso, eu não vou achar tão legal, eu vou ficar incomodado. Mas eu entendo que o cinema é um espetáculo, cara. E é bacana fazer um filme longo desde que ele tenha o que contar. Eu não aguento mais um filme de 2 horas e meia da Marvel ou da DC, porque é muita informação ali e muita ação, tiro, porrada e bomba. Um filme como Duna é bom porque ele é um respiro, né? É aquela coisa da paisagem desértica e vai te contando uma história de verdade ali enquanto aquilo rola, né? Eu achei que as escolhas do Villeneuve foram muito acertadas pro 1 e pro 2.
É, e a leitura do livro é assim, né, tu comentou, né, de ele ser, o filme ser bastante fiel, tu tem essa contemplação do planeta Duna no livro também, né, quando tu vai fazendo a leitura, né, e falando um pouquinho do impacto que o Duna teve do livro, né, da sua saída, né, até queria ver se teria mais informações sobre do que eu pesquisei aqui, o Duna, ele... não sei se foi o primeiro, e até antes de fazer esse episódio eu tinha pensado em falar sobre um assunto que é o Duna, ele teoricamente, notoriamente, é um space opera, né, com essa roupagem diferente que essa roupagem feudal, né, e eu vejo isso em algumas outras histórias de ficção científica. Eu não sei se houve esse movimento meio que natural ou se foi algo intencional, me vem outros nomes na cabeça, o Cântico para Leibovitz, por exemplo, que é essa questão estética mais deserto, mais aquelas vestes, como se fossem aquelas capas, os capuzes, né? Muito livro de ficção científica tem essa roupagem. Não sei se Duna chega a ser o primeiro, né, que faz essa questão de fazer um space opera com essa roupagem feudal, imperial, mais da antiguidade, assim. Não sei se tu vê mais ou menos por aí, como que tu vê isso, Fábio?
Não, aí é o seguinte, aí a gente teria que falar sobre a história da ficção científica em outros momentos. Eu acho que se essa coisa que o pessoal fala, inclusive, muito do orientalismo em Duna, né, porque ela é muito... Ela é muito, vamos dizer, o pessoal comenta, e tem até, eu tava procurando aqui agora há pouco, não achei, mas eu vou ver se eu consigo achar para te botar no nossos links, um artigo de um pesquisador árabe dizendo, defendendo Duna. O pessoal falar, não, é o Salvador Branco no mundo árabe e tal. Ele falou, não é bem assim não, é mais complexo que isso. E o cara defende a narrativa do Frank Herbert, né, no sentido de que tem ali uns desdobramentos muito grandes, né, e na verdade o final do filme do Villeneuve já dá a entender os desdobramentos que vão acontecer no próximo filme, e é muito bacana que isso aconteça. Isso até tem no livro, mas não tem tanto. Ele puxou um pouco do, né, pro Messias de Duna, né, que é justamente, eu não posso contar spoiler para quem não leu nada, mas é justamente se dá uma inversão de expectativas do primeiro pro segundo livro. É muito legal, o Frank Herbert costuma te dar algo, coisas que você não está esperando. E eu acho que os leitores vão ficar muito intrigados com isso, né? Quanto à questão dessa essa questão dos trajes, mas, bom, eu queria tentar fazer umas observações aqui, que elas não devem ser levadas de maneira radical, tá? Todo mundo hoje em dia chama Duna de space opera, e Duna não é space opera. Por que não? Porque space opera, ela é um termo pejorativo, tá? Que é usada para Star Wars, por exemplo. Por quê? Porque é aventura exagerada. Eu acho que até você pode chegar e dizer, pô, Fábio, mas é exagerada, porque tem, né, a especiaria, o verme de areia e tal. É, mas a space opera recebeu esse nome, mas porque eram coisas muito tão exageradas a ponto de não serem muito levadas a sério. E o Herbert, ele faz questão de escrever uma história séria, né, muito séria. É uma história que tem um pouco de Shakespeare, né, é uma intriga palaciana, uma intriga de entre casas nobres, né, entre casas reais, num futuro, vejam, onde por causa da revolta das máquinas, você tem computadores vivos que são as pessoas, os mentats. Né, como o Peter DeVries, né, que assessora o Harkonnen, e como o Tufir Hawat, que assessora a Casa Atreides, eles são computadores vivos. As Bene Gesserit também, de certa maneira, né, as casas que assessoram as casas nobres são todas de pessoas treinadas, inclusive geneticamente, para serem computadores vivos. Então, eu acho que é um universo muito mais bizarro que isso. Antigamente existia todo... Aí eu posso falar uma coisa, antigamente existiam sim inspirações de Duna numa categoria que praticamente não existe mais hoje, que se chamava de Impérios Galácticos, né? Que você tinha várias histórias. Fundação também é uma história nesse sentido, né? Que é um Império Galáctico, né? Então, Duna pertencia mais ou menos a esse tipo de categoria narrativa, tá? Então, é interessante a gente verificar isso. E assim, Duna eu acho que é o exemplo mais bem sucedido, Thiago, desses todos. Eu não conseguiria lembrar agora pra você. O Cântico para a Live é uma outra história, porque é a coisa da paisagem desolada da guerra nuclear, né? Então, embora existam os Atomics, né, as ogivas nucleares em Duna, que desempenham um papel na parte 2, isso aqui acho que não é nenhum grande spoiler, né? Mas assim, essa preocupação, inclusive porque os ogivas nucleares são usadas como símbolos de destruição em Duna, mas não são usados pelas famílias nobres, praticamente, são símbolos, né? E não há nenhuma referência à guerra nuclear na Terra. Aparentemente não houve guerra nuclear na Terra, no nosso passado, né? No nosso futuro passado deles. Mas elas continuam sendo armas importantes para você fazer um equilíbrio entre potências. Então, nesse sentido, eu acho que o Frank Herbert, ele pegou tudo que já existia, sim, em outras, né, em outras histórias, em outros livros, e ele deu um ar de seriedade muito maior. Eu acho que é por isso que, mesmo com os problemas potenciais que as pessoas encontram no livro, e eles existem, o livro permanece até hoje, porque ele não é só uma simples aventura. É muito mais que isso.
Eu queria fazer também um paralelo do livro com um filme de dois personagens, né? Dois personagens principais, que seria do Poe e da Lady Jessica, né? Que E até acho que tu pode falar mais por ter visto o filme 2, eu ainda não vi o 2, que acho que são como eles são colocados nas duas narrativas, né? Então, tanto, no primeiro filme, né, eu vejo um Poe ali que tá, ele ainda não tem, né, o domínio dos poderes dele, né, ele vai estar desenvolvendo, ele é um pouco introspectivo, um pouco quieto, né, que eu notei no livro um Poe muito mais ativo, né, muito mais forte, digamos assim. O contrário da Lady Jessica, achei a Lady Jessica no filme muito mais crucial, não sei se crucial a palavra, mas muito mais ativa no filme do que no livro, assim, embora no livro também tenha o seu destaque. Mas eu achei que ela foi muito bem desenvolvida no filme, né?
Sim. Ainda que o livro também tem uma coisa muito louca que o David Lynch tentou fazer, mas não é muito fácil. É você botar os pensamentos das pessoas na tela. O Villeneuve não faz isso. O Villeneuve não bota voz em off do pensamento como o Lynch fez, né?
Isso, e até falando do Paul, né? Eu vi comentários e acho que tu pode confirmar também que no 2 realmente é o Paul do livro, né? A gente tem ele se torna o líder que esperam que ele seja realmente, né?
Sim, mas é o que eu te falei, é o que você me falou, a apresentação dos personagens da primeira parte é fundamental. Por exemplo, quando eu vi a primeira vez o filme, o 1, a Jéssica várias vezes chora no livro, no filme, e eu falei, não, mas que isso, a Jéssica não costuma chorar. Aí eu fui reler o livro, não, a Jéssica chora no livro. A Jéssica é mais emotiva do que nos outros, no filme, na minissérie, ela é uma personagem mais séria e fria, não é não. No livro ela é bem emotiva. Tem até uma hora lá que, na hora da caixa, que ela começa a ameaçar a chorar e a Lady, a Madre, a Reverenda Madre, a Giles Allen, morrendo, diz pra ela assim, não chora. Tipo assim, guarda esse choro, entendeu? Tem no livro isso, e no filme, e no, nos outros filmes não tinha. Agora, nesse novo filme, tem. E eu fiquei assim, legal, a personagem é mais tridimensional. E o Paul também. O Paul, ele é mais meditativo ali um pouquinho, porque como ele coloca no começo do primeiro filme já alguns sonhos que ele tem, que aliás, isso é, no, na cena da caixa tem, né? Do Vá, me fale das águas do seu planeta, Uzul. Ele fala, é planeta Uzul ou ela tá me chamando de Uzul? Né? Que é uma cena que só vai aparecer na parte 2. Desculpa, isso não é spoiler que se apresenta, nada de termo de spoiler. Mas isso no livro tem no começo. Na cena da caixa do primeiro filme, não tem essa cena, esse diálogo do Uzul. Mas tem ele toda hora pensando, vendo, ele não aparece no primeiro cena, no primeiro filme, nenhum flashback da Shane falando, mas ele vê a Shane 3 ou 4 vezes e ele fala isso com a Reverenda Madre. Então, ou seja, é legal ser meditativo, porque ele tá ali tentando entender, porque no bolo da primeira parte do livro também é meditativo. Ele tem um pouco mais de ação, ele fala mais, ele bate mais boca, entendeu? Ele é mais folgado, né? Porque ele é atrevido, ele é filho de um duque. E desse ponto o livro é melhor, porque ele é arrogantezinho no livro. Ele toma uma porrada feia, tipo, agora tem que baixar minha baixar. No filme, não. No filme ele não é tão arrogante, nem no começo. Ele é taciturno, né? Aquela coisa ali e tal. Mas que eu acho que funciona bem, que é tipo Hamlet. Aquilo ali é Hamlet, entendeu? Ele vai vingar a morte do pai. O objetivo dele basicamente é esse. Tem uma parte ali no começo do primeiro filme que acho que é isso, que a Jessica fala pra ele, não, a gente não quer vingança. Ele vira, eu não lembro se ele fala eu quero, ou se ele olha pra ela tipo assim, fale por você. Entendeu? Ele quer se vingar sim, entendeu? Aliás, aí agora eu vou ter que falar uma coisa sem dar spoiler, tá? Tem duas cenas fundamentais no final da parte 2 que não estão no livro, que o livro eles alteram radicalmente. E eu acho que funciona muito melhor no filme do Villeneuve do que no livro. O livro existe uma cena de clímax, de desfecho, que ela é meio ridícula, mas é importante no livro. Funciona bem no livro, porque ela coloca ali uma coisa de que como os poderosos caem. E a queda é uma queda assim, chinfrim, medíocre. No filme, ele transforma numa coisa um pouco mais shakespeariana, né? Aí vira space opera, ok, vamos lá, porque tem batalha, tem guerra, tem sangue. Mas funciona bem pra caramba no livro, no filme. Confesso que nessa hora eu dei uma vibrada assim no cinema, falei assim, caralho, yes! Entendeu? É isso, eu não vou falar mais não, mas eu fiquei com vontade de falar, é isso.
Bacana, bacana. Acho que é outra coisa que eu notei também na leitura do livro é como, nem tanto por a história ser uma história extensa, mas como ele consegue fazer com que o Duna seja um livro muito completo, vamos dizer assim, né? Tipo, a gente tem ficções científicas que elas têm a questão política, têm a questão ecológica, tecnológica. O Duna coloca tudo isso, né? O Duna, ele é um livro com questões políticas com questão religiosa, ecologia, tecnologia, né? Apesar ali que a gente falou que tem os metats, né? Que são esses computadores humanos, né? Que são a máquina pensante, né? Ela é proibida, né? No Império, né? Para eles não se revoltarem, né? Mas como ele fez uma história realmente muito completa, que vai falar todos esses aspectos que eu comentei, e vai falar da questão emocional do Paul, né? De que realmente que aparece talvez um pouco mais no livro dele ser, no filme dele ser mais contemplativo no início, ele vai se tornando o Paul Atreides, né? No filme, realmente, no livro ele é mais arrogante, até no início do filme 1 ele é um pouco obediente, um pouco... Quando ele vai treinar ali, né, a luta com outro cara ali, ele tenta ser feroz, mas ele não consegue, né, ele é muito, muito mocinho, né, e ele vai se tornando Sim. Esse personagem, né? Então, realmente, como é um completinho, né, o Duna, né.
Não, eu acho que Duna, nesse ponto, como livro, é um grande livro até hoje, né? Você falou que ele ganhou o Hugo, né, em 66. Ele foi uma coisa muito rara, ele foi um empate com This Immortal, do Roger Zelazny, que é um excelente livro. Mas, assim, em termos de escopo, Duna é muito superior, né? Hoje, até hoje, tem gente que discute que não, que o This Immortal merecia ter ganho sozinho, porque a qualidade da narrativa é ótima, entendeu? E é assim, Zelazny é um autor que atualmente não é publicado no Brasil e deveria, né? Tem um autor que tem narrativas, inclusive que envolve mitologia, coisas assim. Lord of Light, O Senhor da Luz, é um grande livro que é uma space opera no futuro distante com pós-humanos que vivem num planeta distante e assumiram as formas dos deuses do panteão hindu. E é uma história de combate entre eles, que é muito, muito boa. Ela merecia ser transformada num filme também, mas não, acho que não vai ser o caso tão cedo. Mas Duna mereceu, sim, eu ia falar o Oscar, olha só. Espero que ganhe vários Oscars, né? Mas não tá com. Não sei como vai ser no ano que vem, que ele vai concorrer. Acredito que vai concorrer de novo a efeitos e coisas assim, vai ganhar. A trilha sonora do Hans Zimmer tá muito boa mesmo. Ela tá imersiva. Eu recomendo que o pessoal vá ver em IMAX. Eu não vi em IMAX, me arrependi muito. Eu acho que eu vou tentar ver semana que vem em IMAX, né? Porque ela provoca. O filme ali é de uma. Como eu falei agora há pouco, se vocês que estão me ouvindo já viram Lawrence da Arábia, vão ter uma pequena ideia. Se não viram, vejam também Lawrence da Arábia, quando vocês puderem. Claro que são dois filmes totalmente diferentes, mas passam no deserto, e a dimensão do deserto mostrada nos dois filmes, embora bem diferentes as cinematografias, né, elas são muito bonitas, e são filmes que... Quem só gosta de filme de ação e porrada sem parar, não vai gostar. Mas quem gosta de um filme que tem um mínimo de reflexão, mas também tem muito combate, vai gostar dos dois. Né? Lawrence da Arábia também é um filme que tem muito combate. É um filme passado na Primeira Guerra Mundial, né? Mas muito combate no deserto, sem CGI. Se bem que eu não tenho nada para reclamar do CGI de Duna, que está impressionante. Impressionante. As cenas dos ornitópteros, por exemplo, nossa, são coisas muito, muito bem feitas. E o Verme de Areia, não vou nem falar, não vou nem entrar em detalhes, né?
E até vi que a gente comentou ali um pouquinho antes, rapidamente, né? Mas a partir de 99, né, o Brian Herbert, né, que é o filho do Frank Herbert, ele começa a escrever as histórias, né? Ele faz sequências, contos, livros, né? Não sei se chegou. Acho que já chegou a ler alguns, né? Se eles comentou que eles estão bem abaixo na questão de história, né? Mas o quão importantes eles são pro Duna. Porque o Duna tem aquela trilogia principal, né? Do Duna, Filhos de Duna e o Messias de Duna, né? E Sim. ele vai ter outra trilogia depois, e aí o Brian Herbert expande para até não poder mais a história, né? O original, digamos assim, a trilogia se acaba ali, ou há algo de muito relevante na sequência de Duna?
Não, tem o seguinte, o que acontece? Tem editoras atualmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, que vendem os três primeiros como a trilogia de Duna. Também não é verdade, tá? Mas, sim, em termos de continuidade narrativa, os três primeiros livros são muito colados um no outro. O Messias de Duna se passa 12 anos depois de Duna. E os Filhos de Duna se passa, acho que, mais 6 ou 9 anos depois do segundo. Então, é um escopo que dá 20 anos no total e que você acompanha bem o crescimento dos personagens todos, né? Como todo mundo já sabe, os Filhos de Duna, né? Paul vai ter herdeiros, né? Não posso falar mais que isso, mas assim, É muito interessante, porque aí o quarto livro, Deus Imperador de Duna, ele tem muito a ver com o terceiro. Só que ele dá um salto narrativo e de tempo muito grande mesmo. Não posso nem falar porque é um spoiler que vocês vão pirar o cabeção. Mas é uma... E no, confesso que quando eu ganhei esse quarto livro e comecei a ler, eu tomei um susto e falei, pô, será que esse livro vai ser bom? Mas ele é muito bom. Eu acho que o quarto livro, ele se destaca dos outros três, mas ele oferece uma virada narrativa muito, muito curiosa mesmo, em vários sentidos. Eu acho que o Frank Herbert, ele, ao longo dos primeiros livros, ele amadureceu muito a sua narrativa também. Ele, do primeiro para o segundo, ele muda a estrutura narrativa da história, ele altera a tua percepção do que seja a história de Duna. No quarto, acho que ele dá uma segunda virada. E aí, no quinto e no sexto, ele não te dá nenhuma grande novidade. Ele apenas prepara um caminho para um fechamento que nunca aconteceu. Existe uma história, hoje em dia, que até hoje confesso que eu não sei se é verdade, mas ninguém disputa essa história. Porque não tem como provar, e acho que também nem faz sentido provar ou não provar, que o Brian Herbert teria encontrado no espólio do pai uma chave para um cofre bancário, e no cofre bancário ele encontrou uma resma de papel e disquetes que tinham grande parte das anotações para o último volume de Duna, que fecharia tudo. E aí ele procurou lá, eles demoraram para encontrar um computador que o disquete entrasse e fizesse essa transcrição tal toda, e que aí eles, a partir disso aí, ele e o Kevin J. Anderson criaram o último livro de Duna, que acabaram dividindo em dois. E fornecem um final de Duna que eu acho que ali a história que eu falei para você agora, eu acho que essa história é uma história, se não é mentirosa, ela é exagerada, porque se realmente o Frank Herbert deixou fragmentos, pela leitura do livro você percebe que eles não aproveitaram quase nada do que o Herbert deixou. Porque, e aí eu vou contar para vocês, na trilogia do Jihad Butleriano, quando eles falam da Revolta das Máquinas, eles jogam ali os personagens, umas pistas que retornam no último livro de Duna que eles escreveram. Então eles ligam o último livro de Duna ao Jihad Butleriano direto. É uma coisa que nem se preocupem disso ser spoiler, que vocês vão esquecer tudo, porque é muito livro para ler até lá. Mas eu acho que é um final decente, digno para a série de Duna, tá? É bem abaixo do que a gente esperaria do Frank Herbert escrevendo, mas é um final digno. Só que eu acho que forçaram muito ali as consequências do Jihad Butleriano ali no sétimo livro, eles forçaram muito. Mas ok, eu não sei, aí é coisa pra gente um dia falar sobre a série de Duna, porque também o último livro que o Frank Herbert escreveu deixa uma ponta solta que poderia ser preenchida por isso, essa informação do Jihad Butleriano, como poderia ser preenchida por outras coisas, tá? Mas, ok, o Frank Herbert levantou a bola, eles cortaram. Se cortaram pro lado certo da rede, é uma discussão que a gente pode ter depois. Mas é isso, assim, de qualquer maneira, olha só como é que eu tô falando animado, né, empolgado. Eles escreveram, toda hora alguém fala, eles escreveram cerca de 12 livros. Não, já tem uns 16, tá? Acabei de, inclusive, conferir essa informação aqui na internet. Quem for no Cinemark, aliás, ninguém tá me pagando pra isso, tá, gente? Não vão no Cinemark, porque no Cinemark, talvez lá onde tem IMAX, não sei, mas IMAX acho que é a rede Itaú em São Paulo. Cinemark, além de ter uma introdução, ter 20 minutos de projeção com quizzes e outras coisas que eu acho absolutamente pífias e inúteis para o filme, tem um influencer que eu não sei quem é, que ele fica tentando explicar para os espectadores, lembrar o que aconteceu na parte 1. Além desse cara falar Arrakis errado, ele fala Arrakis o tempo todo, tem vontade de estrangular o cara, e aí fica a dica para o Cinemark, se alguém ver, é um ridículo que não precisa passar, né? Não precisa passar um vexame, né? Chama alguém que realmente tenha lido os livros. Ficou claro que o rapaz ali não leu livro nenhum. Além de falar Arrakis, o cara fala exatamente a informação que eu achei na verbete da Wikipedia brasileira. Ah, eles escreveram 12 livros depois. Não, já tem mais de 16 livros, gente. Pomba, faça um trabalho direito. Lê na Wikipedia americana. Faz uma busca por Dune Sequence, tá? Que atualmente não chamam mais de series ou saga, né? Sequence. E aí você vai encontrar todos os livros e novelas e noveletas que eles publicaram em separado. Eu só conto os romances, tá? Mas é isso. É muita informação. E vocês não precisam ler tudo. Eu, desses 16, eu li 12. Eu li os 12 primeiros. E vou dizer pra vocês. Foi a conta. Mas eu, como fã, queria muito ler para entender e conhecer mais e fiquei satisfeito, fiquei feliz. Agora eu tô falando para vocês, já tô me traindo, que eu acho que eu vou querer ler o último que saiu agora. Mas ok, não interfere em nada. Eu acho que Duna é uma sequência fundamental para a história da ficção científica. E agora, com esse filme do Villeneuve, eu me arrisco a dizer que entrou para a história do cinema em caráter definitivo. Mais até que o filme do David Lynch, que não foi culpa dele não ser um filme melhor do que foi. Tá? Mas eu acho que o do Villeneuve também entra pela porta da frente com pompa e circunstância para a história do cinema como um dos, juntando um e o dois, um dos melhores filmes de ficção científica que já foram produzidos.
E até para a gente ir pro encerramento, que eu ia fazer justamente essa indagação agora pro fim, né? E até recuperando aquela que eu comentei no início da fala do Arthur Clarke, né? Que ele não conhecia nada que se compare a Duna, a não ser o Senhor dos Anéis. Se talvez, eu acredito que isso se percebe, vendo em redes sociais, né, o pessoal falando sobre Duna. Se Duna, agora com os filmes, e com os livros aí todos publicados no Brasil, já com os dois filmes de Duna que já saíram, ele vai chegar talvez a um patamar de Senhor dos Anéis para um grande público, digamos assim. Duna, claro que para quem é fã há muito tempo, para quem já leu os livros, sabe do potencial da história, da qualidade da história, não perde nada para Senhor dos Anéis, é claro. Mas para um público geral, se Duna vai ganhar esse tamanho que Senhor dos Anéis tem, por exemplo.
Olha, eu não sei, porque aí a gente podia fazer um outro programa sobre fantasia e ficção científica, porque a fantasia, ela oferece uma... É um público diferente, ela oferece uma válvula de escape, e aí escape, gente, eu falo no melhor sentido, tá? Não é ofensivo. É escapismo que o próprio Tolkien falava, sim, é escapismo porque quando você tá preso numa situação, você quer escapar dela. Quando você tá preso numa guerra, você quer fugir. E assim, essa válvula de escape é pra gente poder sonhar com um mundo melhor, fugindo da prisão, das amarras, sem criatividade do nosso mundo. Então, nesse sentido, eu acho que a literatura escapista não tem problema nenhum de ser escapista. E a ficção científica também é escapista com outra capa, né? Então, dito isso, eu digo o seguinte, porque eu gosto de fantasia também, não sou tão fã, eu traduzi, não sei se vocês sabem, eu traduzi os primeiros volumes da saga da Roda do Tempo, do Robert Jordan, que eu gostei muito, e que eu achei uma saga muito interessante, muito séria. Também traduziu alguma coisa de Shannara, né, do Terry Brooks, que o Shannara é uma coisa muito baseada no Senhor dos Anéis, então é realmente aí a influência do Senhor dos Anéis é muito óbvia. Mas Senhor dos Anéis, eu acho que é maravilhoso, porque não é tal história, né, gente? Os livros e filmes bons nunca são só sobre aquele assunto direto que você está vendo na tela. Então, Senhor dos Anéis não é só sobre destruir o anel em Mordor. É sobre o poder da amizade e de maneira muito bonita, tá? O pessoal sacaneia, às vezes brinca com os memes aí, mas eu acho que é de maneira muito bonita você ter o desprendimento, você se doar por um amigo. Ele escreve isso entre duas guerras, né? Começa na primeira, perto da Primeira Guerra Mundial, termina pouco depois da Segunda, né? A saga do Senhor dos Anéis. Então, assim, é um cara que viveu... O filho dele lutou na Primeira Guerra, o filho dele lutou na Segunda, né? Eles têm uma visão de mundo que é assim, vamos lutar contra o mal, vamos lutar pela nossa felicidade, e é uma coisa que eu acho muito bonita, né, e como ele coloca, é uma coisa que tenta não usar a violência, isso é interessante, por isso agrada tanto aos hippies na década de 60, o Senhor dos Anéis. Duna não, Duna coloca um universo cruel, um universo que regrediu a um estágio tecno-medieval, que a gente pode chegar e dizer, tá, Fábio, mas aí tem muita coisa preconceituosa nesse livro. Tem a visão meio orientalista, sim, embora ele tente melhorar isso com uma coisa de Zen Sunni, né? Isso não tá no filme do Villeneuve. Eles não são islâmicos, eles são islamo-budistas. Tem uma coisa mais profunda nessa religião aí, muito interessante, que não aparece no filme, infelizmente. Eles seriam Zen Sunitas, né? Como fala no original. Mas ok, eu entendo, visualmente é a coisa exótica do árabe, que não é legal. E tem a famosa coisa do Baron Harkonnen, que ele é, nos livros, ele é extremamente obeso e gay, e um vilão extremamente sádico, né? E o Herbert parecia sim ter homofobia, né? Conta uma história que eu não consegui descobrir se é verdade, que ele tinha um filho que ele renegou, que era um filho gay, que morreu de HIV e tal. Eu realmente não... Se alguém tiver um link para uma matéria séria sobre isso, eu quero muito ler. Mas as biografias oficiais não citam esse filho dele. Infelizmente, eu gostaria de saber. E achei muito legal, a única coisa que eu posso falar do spoiler, mas pela parte 1 vocês já percebem, ele coloca ainda a obesidade do Harkonnen, mas, vejam, existe uma explicação dentro do mundo de Duna para a obesidade do Barão, que é uma obesidade provocada por um vírus, por uma doença. E provocada, isso eu posso falar porque não tem nos filmes, só tem nos livros, foi provocada pelas Bene Gesserit, em vingança para ele, porque ele mata uma Bene Gesserit lá atrás, quando ele era jovem. Então elas resolvem se vingar dele. E ele era um homem extremamente bonito e musculoso e atraente. Ele se torna uma monstruosidade. Tá, é gordofobia? É. Mas é década de 60. Então, assim, tô dizendo que tem uma explicação pra isso. Mas, felizmente, o Villeneuve tirou a carga de sexualidade do Barão, que é um cara meio que assexual nesse livro. E, pelo contrário, as cenas que... Existem cenas ali que não são legais, de crueldade com as mulheres. O que no livro é nada a cara dele, né? Tira a pecha de homofobia, a pecha dele não ser um cara que tem uma fixação em homens, não sei nem se tem fixação em mulheres, apesar da crueldade dele, me parece um cara, um ser profundamente amorfo e assexual, né? Mas de novo, tem problemas? Tem, e aí, gente, lamento, tem coisas que a gente vai ter que discutir sempre, precisamos discutir essas coisas, mas não sei se tem como eliminar totalmente do que já foi escrito antes. Eu acho que a gente precisa escrever novos Dunas, novos livros que não tenham essas pechas e esses preconceitos.
Exatamente. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui essa semana, aí falamos muito sobre o livro, falamos bastante sobre os filmes também. Leiam Duna, assistam Duna, vão ao cinema ver Duna. Realmente está um problema nos cinemas. Eu fui assistir Ferrari umas semanas atrás e realmente quiz gigantesco antes do filme, umas curiosidades super supérfluas sobre a história da Ferrari antes do filme.
Que não, cara, o quiz não é interativo. Se tivesse uma coisa que de vez em quando você tem alguns filmes que os caras fazem, você dá um controlezinho remoto com dois botõezinhos e se aperta, isso seria divertido, mas os caras não querem gastar dinheiro com isso. Então, é um quiz que eu fico ali com o braço cruzado. Primeiro que eu já sei a resposta, segundo, quando eu não sei a resposta, não me interessa a pergunta.
Exatamente, e cansa, né? Dá um cansaço antes do filme começar.
Não, eu contei 20 minutos antes do filme, entre a tela se iluminar e o filme começar. E olha, 20 minutos com coisas supérfluas são 20 minutos atrozes. Parece que passou uma hora. Complicado, né?
Exatamente. Mas vale aí o sacrifício para ver Duna parte 2. Farei o sacrifício hoje e falaremos mais ainda. Voltaremos a falar sobre Duna, né? No programa de ficção científica é impossível, Duna sempre vai acabar voltando aí.
Sempre vai entrar areia nessa discussão.
Exatamente. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui essa semana. Se gostaram aí, comenta aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, né? Pode comentar aqui no Spotify também, aí na partezinha embaixo que tem a barrinha que vocês podem comentar. A gente vai ficando por aqui. Fábio, quer reforçar o recadinho de sempre aí? Como é que tá o Catarse? Tá em tempo ainda?
O Catarse falta 9 dias, então, ou seja, acho que esse vai ser o nosso último programa que nós vamos gravar falando do meu Catarse pro meu livro Arquétipos de Massa, Labirintos, que é um livro de microficções relacionadas à ficção científica, mas não diretamente, tem uma pegadinha aí, e que vocês podem ler como na forma de verbetes, que é como ela foi concebida, um pequeno dicionário, ou seguindo uma rota de leitura que eu dou já no começo do livro, que ela se assemelha ao Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar. Eu estamos fazendo aí, faz um esforço final aí, a arrancada final do Catarse, e nós vamos botar o link aí para vocês, se quiserem participar.
Isso aí, o link tá aqui na descrição do episódio, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. E lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Valeu, pessoal. Até mais.
Valeu.